parado, porque faltava recurso, até que a gente conseguiu viabilizar recurso para terminar o piscinão do Recanto do Lago. Terminamos. Estamos começando um outro piscinão agora, está em licitação, está com a licitação aberta para fazer aqui no córrego do Jardim Aeroporto, né, ali na região da Vila Brasil ali. Então você vai diminuir um pouco aquela enchente que dá ali naquela região do Big Bom ali. Então você vai diminuir um pouco a enchente ali.
Segura para cima.
Nós temos um quarto piscinão que tem uma promessa do governo federal, que nós tivemos em Brasília, até com o vice-governador, com o vice-presidente. E ele nos prometeu, e a gente teve com o Jader Barbalho, que é o ministro das cidades, junto com o deputado Paulo Teixeira, conversando lá. Nós tivemos lá em Brasília, e tá, nós já mandamos a papelada, vai liberar para nós, pelo menos tem a promessa de liberar 45 milhões para nós fazermos o quarto piscinão, que é para baixo ali da Biagio. Tá? Então você pega aquela água que vem da Santa de Virges, do Jardim Canadá, de toda aquela região para baixo do piscinão do Recanto do Lago, ali daquela região da Pileco ali, na Santarém, sim. Jardim Santarém, sim. No Jardim Santarém. Então você pega o Jardim Santarém, Colinas da Mantiqueira, toda aquela região que vem com a água.
Que é antes, né, do Big Bom também. A ideia é segurar tudo para cima.
Tudo que vem para baixo do Recanto do Lago.
Tudo que vem, tá, para baixo.
Aí você consegue segurar aqui para baixo da Biagio ali. Né? Antes do Big Bom, para baixo da Biagio. Então você diminui um pouco da água que vem para o Córrego São João nessa região. Depois do Ralph lá, nós temos um quinto piscinão. Tá? Então esse quinto piscinão, nós temos uma promessa do governo do estado, né, o pessoal da SP Águas, mais a Natália, que é a secretária de infraestrutura, nos prometeu recursos para a gente estar fazendo o quinto piscinão. Então, são obras de infraestruturas que a gente está fazendo. Ali na Campos Salles, a gente já entrou com um processo na Sabesp, a Sabesp está fazendo o projeto. Nós temos embaixo da ponte da rua Campos Salles, nós temos um emissário de esgoto, né, e tem uma caixa lá. A Sabesp vai aprofundar esse emissário de esgoto, se não me falha a memória, 6 metros abaixo do leito do rio. Então vai ser uma obra subterrânea. Com isso, na hora que tiver toda essa alteração, nós vamos precisar refazer a ponte da Campos Salles, porque isso vai mexer com a ponte da Campos Salles. Então aí provavelmente a gente vai fazer uma ponte nova na Campos Salles também. E um outro projeto que a gente está fazendo, que eu tenho falado o seguinte: não é um projeto para um prefeito só e para um mandato só. É um projeto para vários anos, né, que eu acho que você tem que fazer um programa. Né, e a gente vai começar um processo de desapropriação de imóveis lindeiros. Né, a Defesa Civil estabeleceu para mim, está fazendo um estudo para mim, junto com o pessoal de planejamento, um estudo das prioridades. Aí você começa pelos imóveis prioritários para desapropriação, vai fazendo esse projeto de desapropriação ao longo dos anos aí. Né? Então nós começamos agora, nós vamos fazer alguns imóveis agora e com isso você vai trabalhando todos os anos para frente aí para fazer essas desapropriações. Com isso, você libera as margens do Córrego São João, né, e você facilita essa questão do escoamento da água, a limpeza do rio, porque imagina hoje para você colocar, imagina o Córrego São João, passa, visita o Córrego São João para você ver as margens do Córrego São João. Como é que você faz para colocar uma máquina dentro do Córrego São João? Você não consegue.
Foi tudo ocupado, né?
Foi tudo ocupado. Né? Então, houve um problema no passado aí de que não se observou as margens do rio. Né?
Pois é.
Um outro projeto nessa questão de enchente que a gente está, nós estávamos com a licitação aberta, parece que nenhuma das empresas conseguiu cumprir a documentação, está reabrindo de novo para fazer a represa. Né? A represa, a hora que você ficar com ela pronta, né? E ontem à tarde eu tive uma reunião online com o pessoal da CETESB, amanhã estou em São Paulo na CETESB também, que a gente vai lá terminar a reunião que nós começamos ontem, para a liberação da questão da obra da represa. Isso vai facilitar a foz do Córrego São João, principalmente a foz do Córrego São João, que é quem ainda mais dá problema hoje. Então você pega naquela região baixa da Campos Salles, ali da Saldanha Marinho, e até aqui da Marechal Deodoro, lá embaixo, no Pontilhão, onde alaga ali, a hora que você desobstruir a foz do Córrego São João, você melhora o escoamento da água. Então, são algumas obras estruturais que você tem que estar fazendo. Mas não é uma obra porque você está pronto amanhã. São várias obras que você tem que estar fazendo. Só que nós temos um planejamento de como fazer essas obras.
A represa, você quer entregar ela ou pelo menos deixar a obra
iniciada? Eu quero entregar a represa. Você, né? Quer entregar? Eu quero ver se a gente consegue entregar a represa, né? Antes de 2028. Né?
Muito bom, muito bom. Saúde, Vanderlei. Acho que também da sua última passagem aqui, estava acontecendo naquela semana a troca daquelas OS pelo Conderg. O que você acha que evoluiu com a chegada? Deu certo, não deu certo? Qual a sua avaliação? Bom,
quando nós assumimos, estava a Rafael Arcanjo, que era um problema seríssimo. O contrato deles vencia em fevereiro, nós respeitamos o contrato, até porque eu assumi no dia 1º de janeiro, não tinha jeito de trocar. No dia 1º de março, nós entramos com a Ingex, que foi uma OS que nós contratamos emergencial, que ficou até novembro. Em novembro, nós passamos a saúde para o Conderg. Nesse período de 1º de março a novembro, nós fizemos todo um trabalho de planejamento de mudar a saúde nossa para o Conderg. Né? E aí, no dia 1º de dezembro, nós mudamos a saúde para o Conderg. E a gente tinha a expectativa no mês de dezembro que nós íamos ter uma enxurrada de problemas, né? E para surpresa nossa, né, foi muito assim, foi bem tranquilo, apesar da transição. Em torno dos funcionários que trabalhavam, daqueles que passaram no concurso, apenas 40% passou no concurso, né? Então você tinha 60% de funcionários novos. Nós trabalhamos no mês de outubro e novembro treinando o pessoal que ia ser chamado, já que tinha sido chamado, né? Então, o pessoal foi treinado para trabalhar, e nós tivemos, né, a partir de... Tem um cachorro bravo aqui do lado.
Mas, ela visita sempre aqui.
Ô, Reinaldo, mas a gente... E por surpresa nossa, não foi uma transição traumática, né? E hoje, nós estamos vendo o salto que a saúde deu, né? Você não vê a saúde mais, né, como um problema da cidade. O que nós avançamos na saúde nesses últimos um ano e meio? Né? Nós conseguimos tirar a saúde da UTI, nós conseguimos tirar a saúde da UTI, e a saúde hoje está, né, dando resultados. Você pega a UPA, você não tem visto problemas na UPA. Nós implantamos um laboratório nosso que faz exames 24 horas, do lado da UPA ali. É nosso, da prefeitura hoje, o laboratório, 24 horas da prefeitura através do Conderg, né? 24 horas, 7 dias da semana, todos os dias. Então, a pessoa procurou a UPA, rapidamente você tem já os exames ali do lado. Nós recuperamos raio-x, nós recuperamos equipamentos da UPA. As unidades de saúde nossa hoje estão funcionando muito melhor, né? Nós temos as unidades hoje funcionando de uma forma melhor. A unidade do Jardim São Paulo, nós transformamos das 5 às 10 horas da noite num pronto atendimento. Então, você, nos últimos 3 meses...
Ele faz
aí
o papel de UPA à noite lá?
Ele não chega a ser uma UPA até, porque a UPA você tem... O Magalhães está passando aqui, ó, nos últimos 3 meses nós tivemos 1.674 atendimentos na unidade do Jardim São Paulo, nesse período, de 5 às 10 horas da noite, como pronto atendimento. Então, ali é um pronto atendimento, né, na unidade do Jardim São Paulo. Então, você veja o quanto que nós evoluímos. Nós estamos colocando um sistema novo de prontuário eletrônico, de gerenciamento de medicamentos. Nós estamos vamos gerenciar, você vai poder entrar na internet e ver em cada unidade de saúde, em tempo real, medicamentos que tem na unidade de saúde, medicamentos que tem no almoxarifado da prefeitura, no almoxarifado do Departamento de Saúde. Então, você vai ter o controle de medicamento em tempo real. Né, as pessoas vão saber, não vai precisar ir lá na unidade de saúde para saber se tem um medicamento. Né? E não, a gente, é muito raro hoje nós ter falta de medicamento. Né? Antigamente você não tinha aspirina, às vezes, na UPA, você não tinha medicamento. Eu tive uma pessoa essa semana que ela falou para mim, nossa, eu fui na UPA, me deram tanto medicamento lá, além de me aplicar, a pessoa tinha sofrido um acidente de moto. Né? Ela falou, me deram tanto medicamento para mim, né, levar e já para tomar e tal. O atendimento meu foi o melhor possível, a pessoa me falando. Então, a gente vê que evoluiu a saúde. Outra coisa, nós vamos com o sistema novo que nós estamos colocando, nós vamos controlar cirurgia, nós vamos saber as cirurgias que estão na fila para fazer, e a pessoa, eu vou saber se eu tenho uma cirurgia para fazer, eu tenho um número, eu tenho um código. Por aquele código eu entro no sistema, sei quantos tem na minha frente. os exames, nós vamos saber também quantos exames tem na minha frente para fazer algum exame mais complexo, porque esses exames de rotina, que é ir lá e tirar o sangue, vai fazer quase,
isso vai
que,
ser tudo lista,
quase que imediato.
Tudo lista pública agora?
Lista pública, mas sem dar o nome.
Ah, sim.
Tá, ninguém vai saber quem é, mas vai saber quantos exames tem na fila. Né? Então, exames, medicamento, cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas nós vamos ter o controle dela de forma informatizada. Vamos saber quantas cirurgias tem na fila. Né? A pessoa vai saber, ó, quanta, eu tenho uma cirurgia de ortopédica para fazer, quantas pessoas tem na minha frente. Sabe? Então, tudo isso vai ter de ser de forma transparente. Eu acho que isso vai ajudar o prefeito, né? Vai ajudar você a administrar, né? Porque você vai poder entrar a qualquer momento lá e saber. Né? Então, tudo isso a gente mudou na saúde e está em processo de mudança. Só que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Né? E nós estamos fazendo isso e já estamos trocando o sistema, porque primeiro nós tivemos que mexer no sistema. Né? É o mesmo sistema, só que mais modernizado, né? Na saúde, que é o mesmo sistema que nós implantamos lá atrás, só que ele já tinha uma versão melhor, né? E nós pedimos, nós fizemos uma licitação pedindo o que nós queríamos que fosse implantado. Então, algumas coisas está desenvolvendo especificamente para São João.
Muito bom. Wanderlei, vou ter que fazer um intervalo aqui, quebrar a grade aqui para chamar nossos parceiros, nossos patrocinadores. Muita gente chegando, participando aqui do Jornal da Manhã. Tem alguns assuntos que a gente precisa responder, que a gente precisa falar. O caso dos ambulantes também pergunta toda semana, que está em alta aí. Tem algumas perguntas de ouvintes. Então, eu vou quebrar aqui, chamar um intervalo e a gente volta para fechar o Jornal da Manhã hoje nessa participação do prefeito de São João da Boa Vista.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você. Porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781. Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Unifeob. 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Jovem Pan.
Credisan Cooperativa Ailos apresenta Sanduba São João Fest, o maior festival de lanches da região, de 24 de abril a 10 de maio. Acesse sandubasãojoão.com.br e escolha o seu preferido. Realização ACE.
Você está na Jovem Pan.
95,9. Sassarão Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassaronserviçossj@outlook.com.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 46 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Eu vi que muitos ouvintes fizeram perguntas, alguma, uma ou outra vai dar para perguntar, outras não. Depois eu mando e peço aqui pro Magalhães, que é da assessoria, intermediar pra gente um parecer. Tem pessoal que falou de local perto da linha do trem que tá com mato alto, eu vou passar aqui. O Plínio Ayub fala sobre os corredores de animais silvestres, o centro de triagem, que também é um assunto para a gente dar uma esmiuçada aqui. Vou mandar, vou tentar pegar esse retorno. Enfim, várias questões que chegaram que talvez não vai dar para a gente falar, porque tem alguns assuntos que eu quero perguntar. E começo com o primeiro deles, Anderley, a história dos ambulantes, polêmica das últimas semanas, a saída deles da Praia Joaquim José. Dizem que a prefeitura está preparando um novo espaço, mas eu não ouvi oficialmente se isso é verdade, se não é verdade. Queria saber qual o destino desses ambulantes, como vai funcionar essa regularização deles aí.
Bom, Reinaldo, em primeiro lugar, a gente tem uma lei de 2002, né, que a prefeitura devia ter cumprido. Inclusive, eu quando fui prefeito, eu acho que a gente... as coisas você vai passando, só que chega uma hora que a situação fica tão crítica que você tem que tomar uma providência. E a questão dos ambulantes na praça estava realmente crítica, né? A gente tinha uma demanda da associação comercial, uma demanda de outros comerciantes, né? E o que, que nós fizemos? Nós notificamos eles para sair da praça, né? Porque o que, que você tinha ali, não era ambulante, né? Você tinha trailers, né? Que já tinham tirado as rodas dos trailers, né? E você tinha trailers fixos ali. Você tinha isso, né? Isso você feria por completo a lei de ambulante. Então aquilo não era ambulante, sim trailers fixos. Né? E aí você teria um outro processo, que seria um processo de concessão. Você teria que fazer uma lei, fazer um processo de concessão de espaço público, porque ali era um espaço público que estava tomado. Aí o que nós fizemos? Nós notificamos eles para sair, eles pediram um prazo para a gente maior, nós demos um prazo maior, só que chegou uma hora, olha, agora é hora de sair. Né? E aí nós tivemos uma polêmica aí, e eu acho que você, quando está no poder público, tem hora que você tem que enfrentar situações, e é uma situação que nós tínhamos que enfrentar. Né? Nós oferecemos para ele, na oportunidade, quando eles conversaram com a gente falou da possibilidade deles irem para a Praça Roque Fiore, uns aceitou, outros ficou. No final, olha, sair da praça vai, porque nós temos um projeto para a praça e nós vamos precisar que saia. Saindo da praça, não é que eles vão ficar instalados na Praça Roque Fiore, eles vão poder utilizar a Praça Roque Fiore ali, né? O ambulante vai ficar ali, mas ele não vai ser fixo, né? Ele vai todo dia, ele vai colocar o trailer dele ali e levar embora no final do dia, ou no final do dia, ou no final da noite. A hora que terminou o atendimento dele, ele vai fechar o trailer dele e vai levar embora. Isso nós deixamos bem claro para eles. Então nós vamos ter os ambulantes ali, nós vamos ter os ambulantes.
Essa Roque Fiore vai passar por alguma adaptação?
No momento não. Nós temos um projeto de remodelação daquela Praça Roque Fiore ali. Nós estamos trabalhando nisso, desse projeto de fazer essa remodelação da Praça Roque Fiore. Mas no momento, não, nós não vamos fazer remodelação nenhuma. O ponto de táxi ali vai ficar com uma vaga de táxi, né? Então vai diminuir a questão do ponto de táxi ali. Porque o táxi hoje, você tem poucos táxis na cidade.
É, muita vaga.
Hoje prevalece o transporte por aplicativo, é o que está hoje, né, em evidência bastante, aí, o transporte por aplicativo. Então eles vão poder utilizar a Praça Roque Fiore. Mas isso deixando bem claro para eles. A permissão é da prefeitura e a permissão é cada 2 anos. Tá? E tem também um processo social. O que eu vou pedir agora para o Departamento de Promoção Social é começar um processo social de verificação dos ambulantes. né, de verificação da qualidade de vida deles, como é que está a situação financeira, tudo isso. Né, então nós vamos pedir para a promoção social. Né, eu acho que é um problema resolvido, está, né, resolvido, eles vão poder ficar ali. Né, e eu acho que você tem que prevalecer o interesse público. Né, e é isso que nós visamos. Ah, falar, mas tem tanta coisa para fazer, mas não, nós não deixamos de fazer as outras coisas. Sim. Devemos começar agora a recap aqui na parte alta da cidade. Estamos começando, nós necessitamos recap, quase 7 milhões de recap que nós vamos estar fazendo aqui na parte alta da cidade. Nós estamos com a usina funcionando. Tem muita gente que falou, mas você empreitou recap e você também. E a usina? A usina, nós estamos com a usina fazendo tapa-buraco, que a cidade São João estava. Muito buraco, nós estamos fazendo tapa-buraco, nós estamos recuperando asfalto em alguns locais. E tem uma coisa, por exemplo, se eu quiser trazer uma empresa de fora para fazer um pedaço de rua de asfalto, isso custa muito caro. Uma coisa é quando uma empresa vem aqui para fazer uma quantidade grande de asfalto, uma outra coisa é para fazer a usina voltar a funcionar.